Boa noite, amigos guadalupenses. Eu peço aos vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de fevereiro de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Da esperança, exuberante mar do solo mantém, regada no tempo com abastança, rica fauna e flora sustém, despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. Majestosa, num planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida ofertada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região, gera energia e grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Podemos sentar. Boa noite, mais uma vez, povo de Guadalupe, especial aos professores, professora Surama. Eu quero aqui avisar mais uma vez, infelizmente, o projeto não foi possível vir hoje para a Câmara. Nós estávamos reunidos com o prefeito, a secretária, e ela se sentiu mal. Inclusive, passou a manhã quase toda em observação no ambulatório. Logo depois, já perto do meio-dia, ela retornou para a gente concluir, mas não foi possível. Eu quero até um pouco, a gente conversamos lá. É lógico que tem pressa que o projeto chegue até a mão da gente, mas hoje é 29 de fevereiro, eu acredito que o pagamento já esteja até saindo. Não era possível mais ser pago agora no mês de fevereiro, mas no mês de março, sim. Ela nos garantiu, juntamente com o prefeito, que na próxima sessão encaminha o projeto, né? Vai concluir e logo em seguida encaminha para a Câmara e nós vamos analisar e votar o mais rápido possível. Com certeza, no mês de março, já vai estar feito a votação, em seguida devolver ao prefeito para que ele possa, no mês de março, fazer o pagamento já com o novo piso salarial. Eu peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da segunda sessão plenária ordinária, 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, na cidade de Guadalupe. Reuniram-se no plenário o vereador Everton Rodrigues dos Santos, os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota, ausência justificada. Ordem do dia, lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Expediente, lidas e indicações. Número 1, e 2 de 2016, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Lido o requerimento 1, 2016, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Tribuna livre, o presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Reda Inês, Ana Lúcia, Surama, Amadeu Júnior, Jesse James, Dr. Fernandes e Alderico. O presidente Edivan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Francisco Fernandes da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, pedi a lavração da presente ata e digitação, que depois de lida e aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade, peço ao secretário que faça a leitura da pauta do dia.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Presidência. Comunicado CM 208320 de 2015. Brasília, 15 de fevereiro de 2016, do senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Conselho Escolar da Escola Municipal Manuel Matias. PDE, Educação Integral, parcela 1, de 9 de outubro de 2015, de R$ 6.490,78. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também da Presidência, comunicado CM 208318 de 2015. Brasília, 15 de fevereiro de 2016. Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, conforme abaixo. Prefeitura Municipal de Guadalupe. Alimentação escolar, pré-escola, 2.690. Alimentação escolar, ensino fundamental, 8.652. Alimentação escolar EJA, R$ 600. Mais educação fundamental, 4.860. Alimentação escolar creche, 2.180. Alimentação escolar EJA, R$ 600. Mais educação fundamental, R$ 4.860. Alimentação escolar pré-escola, outro convênio, 8.652. E alimentação escolar, creche, R$ 2.180. Penat, R$ 1.047,96. Ainda do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Presidência. Comunicado número CM 28319 de 2015. Brasília, 15 de fevereiro de 2016. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, no Piauí. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Guadalupe. PENAT, parcela 7, 103,32. PENAT, ainda parcela 7, R$ 118,98. PENAT, oitava parcela, R$ 1.047,96. PENAT, ainda complementação, oitava parcela, R$ 118,08. PENAT, oitava parcela, R$ 103,32. E a cota, com a nona parcela, R$ 13.070,81.
Feito a leitura da pauta do dia, nesse momento eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. algum vereador? Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vai, vamos ver algum vereador que queira fazer uso da palavra. Vamos embora. Vereadora Surama? Vereadora Surama. Mais algum vereador? Vereadora Ana Lúcia. Vereador Zé Mota. Vereador Jesse James. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Dr. Fernandes Alderico. Com a palavra, a vereadora Surama.
Boa noite, presidente. Em nome, cumprimento os demais da mesa. Em nome da vereadora Ana Lúcia, cumprimento os demais colegas vereadores, amigos aqui público. E o meu cordial boa noite, em especial aos amigos da zona rural, né, e a, urbana do nosso município, que com certeza estão sintonizados nesta rádio, né, ouvindo esta sessão. Inicio o meu pronunciamento nesta noite de hoje, convidando toda a população guadalupense para se inscreverem ao curso bíblico que terá início dia 8 na Igreja Matriz, para a turma que irá iniciar, e dia 9 é para a segunda etapa de quem já concluiu a primeira etapa do curso bíblico. Então, em nome do nosso pároco, Padre Gilvan Dias, convidamos toda a população de Guadalupe que estiver interessada a participar desse curso bíblico, que será promovido de 15 em 15 dias. É um curso gratuito, mas necessário que se faça as inscrições lá na secretaria da paróquia, ali na praça. Quero também agradecer o convite, né, em nome do Martinet, presidente da associação do bairro Cruzeta, pelas festividades que iniciarão, né, na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, ou é quinta, sexta e sábado, algo assim. Quero assim agradecer pelo convite e convidar, né, toda a população a participar mais de um ano, né, de aniversário daquela associação. Então, todo ano tem grandes bandas, como também vai ter este ano o Menino do Barão. Quero assim pedir encarecidamente, já presidente, no início de sua fala, né, ele já antecipou que é uma ansiedade muito grande, hoje era uma grande expectativa, em especial aos servidores da educação, em especial aos professores, que estavam esperando, ansiosos por esse projeto que seria enviado a esta casa. Mas, como brevemente falou o presidente no início da sua fala, não foi possível concluir este projeto. Gostaria que o presidente, no momento que fosse usada a palavra, se pudesse informar algo do que já tem lá, né? O que já foi feito, né, discutido, se nós realmente vamos receber o percentual do governo federal, se o prefeito tem intenção de pagar integral já no mês de março, ou se será parcelado. Gostaria sim, porque são as expectativas, são os anseios dos profissionais da educação nesse sentido. Então, quem tiver e puder dar essa informação antecipada, ficarei como fiscal desse município, como representante deste município, e principalmente como uma servidora, uma professora do município de Guadalupe, que tenho grande interesse. Como também gostaria de pedir encarecidamente, em nome da secretária da Educação, que no momento que você estivesse nessa reunião, que vocês também tivessem, trouxessem na próxima semana informações a respeito do terço das férias que não foram pagas no mês de janeiro deste ano. Como também o 13º de quem aniversariou no mês de janeiro e no mês de fevereiro. Qual a posição do gestor? Porque sabemos que nesse final de ano, do jeito que a crise que se fala está instalada no nosso município, se deixar acumular o 13º salário de todos os servidores para o final do ano, nós poderemos ser prejudicados, né? Então, é uma preocupação. Peço assim que veja com os bons olhos a capacidade que tiver, né, para se pagar como se pagava anteriormente no mês do aniversário daquele servidor, se pagar o seu 13º. Quero assim também pedir encarecidamente ao secretário de infraestrutura, que é um dos secretários responsáveis pela iluminação pública da nossa cidade, que veja com os bons olhos, que se sensibilize com diversos bairros da nossa cidade, diversas ruas, na escuridão que se encontra hoje. Então, tenho feito diversas visitas em diversos bairros da nossa cidade e as reclamações são as mesmas. E a grande injustiça que a nossa população se queixa, minha pessoa, é porque todo mês no seu talão eles estão pagando a taxa de iluminação pública, mas não estão tendo o serviço. Então eles não estão recebendo por aquele serviço. Estão pagando, eles não são contra a pagar essa taxa, mas queriam estar recebendo o serviço. Então, gostaria sim, encarecidamente, reforçar. Na Vila Parnaíba está um problema sério, tudo escuro. Ali no bairro Cruzeta, diversos bairros com a escuridão. Não é coisa de um mês, dois meses, três meses, não. Coisa que já vem acontecendo há mais de ano, desde o ano passado, ali por trás do dormitório Vital, que aquela rua é uma escuridão. Então, e eu estou aqui me colocando, me manifestando pela uma população a qual eu represento, que na maioria das vezes, pode-se algum colega vereador achar que nós estamos toda semana cobrando a mesma coisa. Mas eu quero aqui reafirmar este meu posicionamento, essas minhas cobranças. Enquanto essas cobranças, esses problemas não forem solucionados, com certeza eu estarei aqui nesta tribuna me posicionando para que o secretário responsável possa solucionar este problema. Como também a questão dos buracos, né? Eu fiz na semana passada o pedido de indicação, está aí, foi lido na semana passada. Se passaram 8 dias, nenhuma providência foi tomada a respeito da nossa avenida principal, ali em frente ao estádio, próximo aqui o Espeto Ponto Show, a respeito de diversas ruas com pedras soltas, podendo causar graves acidentes, como já aconteceu acidentes, pessoas que já caíram de motos, que tiveram que ir à Teresina, e que no momento que acontecem esses acidentes, muitas vezes a prefeitura ainda não foi penalizada, porque é de responsabilidade. Porque muitas vezes esses buracos, essas pedras soltas, estão sendo causadas por um processo, né, pela empresa Getel. Mas nós temos um funcionário que recebe... É bom trocar isso aqui, né? Nós temos um funcionário que acompanha esse trabalho. E como eu já me coloquei na semana passada, por que não o responsável da própria Jetel enviar ou vir a esta casa falar o que está acontecendo. Por que está causando tantos transtornos na nossa cidade? Então, são essas prioridades, são essas necessidades que nós temos que continuar cobrando aqui nesta casa. Por quê? Nós sabemos que o atual prefeito, o senhor Allen, chora miséria há muito tempo. Ele vem chorando miséria desde o seu primeiro mandato, mas desse último, parece que foi. Ele tanto chorou que as dificuldades se instalaram dentro do nosso município, e eu estou vendo a coisa meio obscura. Até por parte do próprio gestor, ele não tem se posicionado para dar uma satisfação, não à pessoa da vereadora Surama, mas uma satisfação à população, a quem acreditou e confiou um voto de confiança. E ele, como sendo um gestor, um administrador, é quem tem o poder de buscar, estou só concluindo, presidente, de buscar condições, recursos para solucionar este problema. Então, as reclamações nas minhas visitas são constantes, por falta de medicamentos nos postos de saúde, falta de apoio no transporte para levar uma pessoa doente a Teresina, falta dos exames que hoje as gestantes, os hipertensos, não têm mais direito a ser realizado no nosso município. O aparelho de de eletro, né? Cardiograma, que ninguém sabe por que não está funcionando. Então, são muitas deficiências. A reforma do hospital, que mal foi concluída, e a deficiência é muito grande. A Praça do Coqueiro, que a gente sabe que ainda não foi concluída. A reforma do estádio. Então, são inúmeras as cobranças que nós temos que continuar semanalmente cobrando, até que elas realmente venham ser solucionadas para beneficiar a população de Guadalupe. Então, infelizmente, o meu tempo já acabou. Gostaria de pedir que o vereador Jesse e a vereadora Ana Lúcia, com certeza, complementassem as cobranças que nós hoje, né, conversamos, que é um grande anseio da população de Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Vou sim dar continuidade às palavras da vereadora Surama, porque assim com muita tristeza que a cada segunda-feira nós chegamos aqui nesta casa e não encontramos respostas a tantas solicitações, a tantos pedidos de nós vereadores, que fazemos sim aqui na tribuna, mas respondendo a um anseio da nossa população. Com relação à lei do piso do nosso município, qual a justificativa? Fica aqui a pergunta. Qual, se algum vereador aqui presente tem a dar essa resposta, que nos dê. Porque se uma lei que é aprovada a nível nacional, no dia 1º de janeiro de cada ano, entra em vigor a lei do piso dos professores, do magistério. Se é uma lei que é para ser cumprida, se é obrigado a todos os municípios e ao Estado a cumprir. E o nosso município hoje, último dia do mês de fevereiro, nem sequer envia esta casa. Tem que se dar uma resposta, sim. Qual o motivo? É falta de técnicos que não tem no nosso município? Porque até eu, se ele quiser, eu faço. Se quiser, pode me chamar que eu faço. Porque não tem o que se fazer. É pegar o salário que está hoje e botar o percentual que foi determinado pelo governo federal. É só isso. Nada mais. Aí a gente vê se passar 60 dias sem os professores estar recebendo seus direitos, sem estar recebendo, agora pela informação da vereadora Surama, que não tive tempo de ir procurar saber, nem 13º e nem férias do mês de janeiro. Então, é preciso sim que o Allen venha a esta casa, ou se não quiser vir aqui, mande. mande a resposta a todas as nossas solicitações. Com relação, senhoras e senhores, é o sétimo ano do governo, da administração, o Alan Rodrigues Mouzinho, e há 7 anos se ocorre no nosso município uma mesma falha. Falha, estou falando falha, mas não é falha, não. É a pura irresponsabilidade de uma administração. Porque hoje nós chegamos ao hospital e procuramos saber por que não tinha serviço de raio-x. Sabe qual é a resposta que nos dão? Porque não foi feita licitação de material. Hoje falta material no hospital local de Guadalupe. Aí se pergunta por quê? Porque não fizeram licitação. Olha, gente, paciência. Paciência, sim, porque todos vocês sabem que há 7 anos que se ocorre o mesmo problema. Se sabe, se a administração tem consciência e se tivesse responsabilidade, faria uma licitação no início de janeiro. Porque um hospital não pode parar. Um serviço de saúde onde se está tratando da vida. Lá se está tratando é da vida. Dizer que não tem um medicamento porque não tem licitação. Pura balela. Pura enganação desse administrador que está aí. Para se dar uma desculpa. Desculpa na qual que se vem por irresponsabilidade administrativa. Eu não tenho outra palavra a dizer aqui. Porque por que que não se faz licitação? Alguém responde? Por que que não mandaram a lei dos professores? Alguém responde? Porque senão, olha a iluminação do nosso município que está uma vergonha. Quem mora lá na Vila Boa Esperança, como eu moro, sabe o que é que a gente está passando lá, com a escuridão. E em todos os bairros do nosso município é a mesma coisa. O que é que justifica? Alguém tem que dizer qual o motivo. Por qual motivo não se fecha um buraco nessa cidade? Alguém tem que dizer. Por que motivo não tem merenda de qualidade? Alguém tem que se responsabilizar. Mas não, a gente está vivendo sim no governo de pura irresponsabilidade. Pura irresponsabilidade administrativa. Porque não se administra o que é público, o que pertence ao povo, com tamanho descaso. É um descaso total, minha gente. É, basta você parar, analisar, verificar o que aconteceu durante os 7 anos no município de Guadalupe. Nós tínhamos um hospital, que naquele hospital se fazia, e o povo de Guadalupe é consciente disso. Todo tipo de cirurgia se fazia naquele hospital há 27 anos atrás, até o dia que o Ale assumiu este município. E o que foi e o que é que a população de Guadalupe hoje tem no hospital de Guadalupe? Quais são os médicos que estão lá? Qual é o serviço de odontologia que foi implantado? Diz ele, na época, que foi um grande anseio, uma grande conquista, ele levar o plantão de odontologia para aquele hospital. Pois simplesmente ele fechou. Não existe mais o serviço de odontologia no hospital local do nosso município. Não existe mais nenhum tipo de cirurgia. Há mais de um ano atrás, a desculpa era porque estava fazendo a reforma. E agora? Qual é a desculpa? Continua em como o nosso hospital? O povo de Guadalupe sabe. Porque é o povo carente que necessita daquele serviço. Quem tem condição pega um plano de saúde e vai para Floriano ou Teresina. E quem não tem? Quem é carente? Quem está aqui nesse município que teve o serviço já? Se nós nunca tivéssemos esse serviço, sim, hoje a gente estava batalhando para conseguir. Mas nós já tínhamos no nosso município serviço de qualidade. Lembro a cada um de vocês e ao povo de Guadalupe que desde há 27 anos atrás, 3 médicos nesse município, Dr. João Luiz, Dr. João Alberto e Dr. Dilson, faziam todo tipo de cirurgia nesse município, atendia as pessoas carentes desse município. E hoje, o que é que nós vemos? O que é que nós estamos presenciando? O sofrimento de pessoas carentes. que necessitam daquele serviço e simplesmente não têm. E simplesmente quando se procura, procura por que o serviço de raio-x não está funcionando. Não, porque não foi feita licitação. Isso é desculpa. Isso é desculpa, senhoras e senhores. Para se dizer ao povo, não foi feita licitação. Mas ele se apropriou desta desculpa há 7 anos. Não é este ano, não. É há 7 anos que ele vem usando dessa desculpa. Nos primeiros anos não tem. Compra, muitas vezes, até de merenda escolar. Por quê? Porque não fez licitação. Mas muitas e muitas outras coisas. Hoje, caiu. Simplesmente caiu por água abaixo. Aquele ditado que diziam aqui, que muitos vereadores disseram aqui, que o Ali era um bom pagador. Era tido como o melhor prefeito que Guadalupe já teve. Mas todo mundo sabe que foi ilusão, que foi aparência. Porque hoje a vereadora Lúcia tem como dizer e provar que o Allen, prefeito Allen, foi o pior prefeito que esse município já teve. Porque ele deixar nosso município nessa situação, falo só em 2 setores, educação e saúde, é porque ele provou que fez uma má administração. E durante este ano ele ainda vai fazer. Mal pagador, vereadora Surama. Existem funcionários, servidores do nosso município que têm 5 meses para receber. Vocês acreditam? Tem funcionário do nosso município que tem 1 ano que tem diária para receber no nosso município e não recebe. Tem fornecedores que têm 2 anos que tem débito no nosso município e não recebe. Esse é o bom pagador? Este é o prefeito bom pagador? Eu acho que a mentira tem pernas curtas. Mentiram, dizendo ao povo de Guadalupe, mostrando uma cara que não existia. Mostrando, chorando, como a vereadora Surama falou. Recentemente ele fez reunião com os estudantes e lá ele chorou. Eu só quero dar aqui um recado para ele, que não precisa mais chorar. Guarde as suas lágrimas, Wallen. Guarde. Porque não precisa mais você chorar, porque ninguém acredita mais. O senhor foi desmascarado perante ao povo de Guadalupe. Que se obteve conquistas ao nosso município, hoje o senhor está botando por água abaixo. Se houve desenvolvimento do nosso município, aqui eu não sei nem dizer. Porque o que chegou ao nosso município foi através do governo federal e governo estadual. E aqui eu faço mais uma vez, tantas e tantas vezes que já fez. E o nosso recurso? E o nosso dinheiro? Foi feito o quê? É preciso que ele faça a prestação de conta dele durante esse ano. E dizer assim que, mais uma vez, hoje eu procurei informações no portal da transparência do nosso município e lá sequer tem uma informação. Então, até isso, esse ano, vai acontecer com a gente. Nem informações nós não temos, porque resposta dos nossos pedidos nós não temos há 7 anos, que ele não manda resposta a nós. Mas também nós hoje queremos pedir. Caso contrário, iremos, que já fomos uma vez, vamos de novo procurar a justiça, o Ministério Público, para que as nossas solicitações sejam respondidas. Nós não podemos, nós vereadores principalmente, em hipótese alguma, se submeter a esta irresponsabilidade administrativa. Concordar e compactuar com tudo que está aí. É uma pura administração irresponsável. E o povo de Guadalupe está consciente. Ele sabe. Eu estou dizendo aqui é para lembrar um pouco. Mas ele, o guadalupense, está sabendo de tudo que está se passando no nosso município. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador Zé Mota.
Senhores vereadores que compõem a mesa, diretora, vereadores presentes e muitos colegas aqui que estão presentes, povo da zona urbana e zona rural de Guadalupe. Veja bem o que eu vou falar. Veja bem o que eu vou falar. Primeiro lugar que está na minha cabeça, eu fui prejudicado 6 meses nesta casa. Fui procurado, o INSS para corrigir a minha aposentadoria. Não pude, porque está faltando 6 meses, porque fui enganado. E político que engana uma pessoa é como leite. Quando azeda, não tem mais jeito. Veja bem, quando foi que eu passei 6 meses sem receber dinheiro aqui porque fui enganado? Eu poderia ter vindo aqui nem que fosse de muleta, mas fui enganado. E agora está descoberto lá. Eu fui no INSS e a mulher me informou. 6 meses descoberto. Estou prejudicado. Isso aí são as ajudas, que eu procuro dar umas pessoas que no final eu sou prejudicado como fui agora. Mas está tudo bem, meu senhor. Está aí Guadalupe, o povo está vindo. E preste atenção na política desse ano. Procure quem votar. Porque se votar errado, você é igual um leite azedo. Está errado, errou e acabou. Não volta mais atrás. Presta atenção em quem votar. Você tem que pensar bem em quem votar, porque esse ano é um ano eleitoral. Você está com tudo na mão para corrigir as coisas de Guadalupe. A minha orientação eu vou dar para o povo, os eleitores que me consideram e estou me pedindo para ser candidato. Eu disse que não tenho mais condição de ser candidato em Guadalupe com essa política suja e imoral. Então, meu senhor, você aguarde a campanha, que eu vou soltar panfleto e vou alugar carro de som para dizer a verdade para o povo de Guadalupe. Aguarde essa chegada. Aguarde, que eu vou soltar panfleto e sair dizendo na rua de carro de som, eu mesmo falando. Faço questão de eu mesmo falar. Meu senhor, um caso que aconteceu com um filho meu na prefeitura, por causa de uma senhora que disse controladora, que eu não sei de quê, que nem os processos dela ela controla. Nem os processos. Porque meu menino, o Murilo, é do meu jeito. Não tem papa na língua. Ele viu um contra-cheque de uma funcionária, que diz funcionário, não sei nem se é, que trabalha na saúde, que nem na saúde pisa. Além do salário, essa pessoa recebe por mês 139 horas extra. Isso é uma vergonha para Guadalupe. Aí diz que não tem dinheiro para pagar uma coisa, para outra. O cara está aí, o buraco está aí. O buraco está saindo, então aí saindo. Se me perguntar quem é, eu vou dizer. Eu digo o nome da pessoa. Meu senhor, nosso mandato, o mandato do Zé Mota e de vários vereadores aqui presentes, como eu já pedi, todos os vereadores que já pediram isso também, que eu vi, já assisti, é os quebra-mola de Guadalupe. Aquele comercial ali, pague, leve bem mesmo. Hein? Super leve. Está ali com coitado, vai terminar querendo fechar o supermercado. que já pediu para mim, para o vereador Edivan, para todos os vereadores que já pediu, para botar quebra-mola, que está sujeito ali uma morte qualquer hora, qualquer momento. E um quebra-mola desse não sai por R$500. Não sai por R$500. Feche bem. Não sai por 500. Esse quebra-mola ali, um lá na Cruzeta, já morreu gente. Todo mundo sabe que eu pedi aquele quebra-mola na Cruzeta há muito tempo. Já morreu gente lá, lá na Cruzeta. E não foi feito. Falei para ele, não, a Polícia Federal, não sei o que. Sim, a Polícia Federal disse que não vai fazer e vai ficar só nisso. Tem que tomar providência. Tem que tomar providência. No mercado ali está a maior esculhambação na frente do mercado. Ali, eu não sei como não morreu gente ainda atropelada ali. Eu não sei. É um negócio, para você ver, um quebra-mola não vai, não gasta R$500 fazendo um quebra-mola. Não gasta. Levantamento que eu perguntei a uma pessoa profissional e disse para mim: vereador, não gasta R$500 para fazer um quebra-mola. E o muro que fizeram na avenida, tem dois muros na avenida aí, está acabando com os carros. Quem quiser, pode ir lá. Passe para dizer. Se quiser botar mim, está conversando, tá. Um ali próximo da panificadora. Não é panificadora ali, da Favorito. E bem aqui no Azulzinho. Você não sai, porque se você tentar sair, só escuta o buraco. Quando não sai do buraco, tem que quebrar a mola. Na Vila Parnaíba, hoje eu recebi outra reclamação perigosa ali. Sujeito a um acidente. Quanto não morrer alguém e processar a prefeitura, não vai ser feito nunca. Eu até tinha dito que não ia mais pedir falar isso, porque quando eu peço, Zé Mota, o vereador Zé Mota pede, eles esbirram e não fazem. Se eles tinham a programação de fazer, se algum vereador pedir, seja ele qual for. Eu pedi aqui, quando eu fui presidente da Câmara aqui, eu pedi. Já vinha pedindo. E continuo pedindo. Essa é a última vez que eu estou pedindo aqui a ficar registrado em ata isso aqui. E não temos nenhuma providência. Nenhuma providência. Aqui tem uma empresa que tomou de conta em Guadalupe para terminar de acabar com Guadalupe. Uma tal de Getel. Preste bem atenção. Quem foi que ele botou da prefeitura para fiscalizar a Getel? Vocês sabem quem foi? Vocês sabem quem foi? O Foquito. Tu acha que o Foquito vai fiscalizar a Getel, que ele trabalha para a Getel? Isso é uma falta de respeito para Guadalupe. Botaram o Foquito, que o Foquito trabalha para a Getel. É fiscal? Isso é a mão beijada, dando o doce com um copo de água fria. Olha, Guadalupe, por isso que eu estou dizendo. O Zé Mota, só existe o Zé Mota e não mudo. Não mudo. Tem uma tal de Cepisa. Eu passei mais de 8 dias passando por lá para pegar um talão. Não, o sistema fora do ar. Ele está. Não, para de tarde tu não. Você está mandando vir de tarde, se tu não dá nem espinho de tarde, como é que eu vou fazer o que aqui? Isso é uma falta de vergonha. Eu disse para ele que eu vou para Teresina, se der agora eu vou dar um jeito para ir lá no Cidade Verde. Para todo o Piauí, não é só aqui na Câmara e o município de Guadalupe, também não. Todo o Piauí vê como é que está a Cepisa aqui em Guadalupe e a Getel. Sabe, Getel? Você vê o trabalho da Getel em Teresina. Quando ele termina uma rua, no outro dia, está tudo normal. Legal, toda. Mas pegaram Guadalupe aqui de fazer Guadalupe de deboche. Deboche, está aí. Aquela essa avenida aqui, para você vir num carro, vem um, vai outro, você tem que parar e esperar, porque eles nunca ajeitaram aquela avenida. Outra coisa, meus senhores, que eu vi hoje, presenciei hoje, é o Banco do Brasil. como eu disse hoje lá. Banco do Brasil só tem o nome, só tem um apelido de Banco do Brasil. Ele deve respeitar os clientes do Banco do Brasil. Chega lá, tem 4 caixas, funcionando apenas um para aquela quantidade de gente que eu vi hoje. Um. O gerente lá se zangou, o gerente não, funcionário, se zangou. Mas eu disse, banco só tem um nome, só a fantasia e Banco do Brasil, mas aqui não está servindo de nada, só de raiva. Um momentinho, senhor presidente, só quando eu concluo bem aqui. Eu quero fazer um pedido, eu acho que esse momento ele deve estar me ouvindo, é o capitão Reginaldo. Que ele olhe mais para essas motos que estão passando na avenida, para cima e para baixo. Ser um cano de descarga, uma zoada monstra meia-noite em diante, em Guadalupe, o comentário é esse. Que ele veja isso, porque está um negócio sério, estão tomando de conta, a molequeira está tomando de conta. Bem no mercado, Catum, você está me ouvindo agora? Por favor, coloca uma placa ali, quem é o direito? É de quem vai ou de quem vem? Ou de quem vai ultrapassar? Que ali, graças a Deus, não houve um acidente, porque Deus não quis. Mas ali está sujeito. Um dia eu fechei os olhos na luta que eu vi, eu digo, vai morrer gente ali. Está lá, sem sinal, sem nada. E outra coisa, o motoqueiro aqui, não é só motoqueiro não, todo condutor de veículos em Guadalupe só corta você pelo lado direito. Só corta pelo lado direito. Veja bem o que eu estou dizendo. Eu estou falando para o bem. Se você quer cortar pelo lado direito seu, você está cortando, mas está arriscando sua vida. Porque o lado direito ali é do que vai dirigindo aqui na cidade. Seu lado é o lado esquerdo. Isso eu estou só pedindo, estou lamentando. Já falei isso aqui umas 3 vezes e estou falando agora novamente. O lado dos condutores veio que é do lado esquerdo e não do lado direito. Se você quer que o lado direito, você está querendo que seja provocado um acidente, eu não sei nem como. Mas, meus senhores, vamos para frente, porque o que foi feito aí na prefeitura com meu filho, isso vai render, porque essa controladora não sabe controlar nem os processos que ela tem, nem os processos. Vive aí, e tem coisa pior dela aí que eu sei. Tem coisa que eu sei dela pior. E muito boa noite. Espero para segunda-feira esteja aqui, que eu venho com mais coisa para mostrar para o povo como está Guadalupe.
Com a palavra o vereador Jess.
Vereadores presentes, mesa presidente, em nome do presidente, vereadores aqui presentes, em nome da vereadora Lúcia, público aqui presente, em nome do Gleice Fernandes, todos sintonizados na 104.9 em toda a localidade do nosso município e aqueles na zona rural. Quero aqui iniciar falando que às vezes as pessoas criticam vereadores, nós vereadores, alguns, por não estar aqui criticando de forma arrojada, às vezes não estar, pelo fato de não estarmos batendo nesta mesa de forma arrojada, em tom alto. Isso é porque nosso intuito, o meu intuito, e acredito que o nosso, é resolver o problema da forma mais produtiva que há. Resolver o problema. Às vezes, que vejo algo fora do lugar, tento às vezes dialogar, pelo fato de conhecer todo mundo e sabermos de quem é a competência. Até porque o importante não é mostrar o problema, é buscar e tentar resolver. Até porque o problema que nós vivenciamos, estes problemas, grandiosos problemas, quem mais sabe são os gestores. Quem mais sabe dos problemas que nós estamos vendo é o próprio povo. Vocês ouvintes, vocês presentes, vocês guadalupenses e vocês visitantes sabem, são sabedores dos problemas que nós estamos enfrentando, consequência da crise, consequência da má administração. São todos sabedores o que se passa. Estamos vivenciando momentos críticos, alarmantes, diante de um vírus que está atormentando nossos caminhos. Peço aqui, através da construtora Bela Vista, que possa agir de forma humana, pelo menos de forma humana, na questão da prevenção do mosquito, causadores das doenças como a dengue, como a chikungunya e a zika. Porque, não vou nem falar da cobra, que essa nós todos os anos nós tentamos se prevenir por conta do mato. Mas porque este é um instrumento primordial, pois esta empresa, Bela Vista, que é responsável pelo roço, pela capina, pela avaliação, pela varrição e pela coleta dos entulhos. Não vou nem aqui pedir a varrição, que essa é impossível. Mas pelo menos o roço, a capina e a coleta, que não fez nos outros anos, mas que faz pelo menos esse, já que nós estamos vivenciando um problema sério, que pode, é um mosquito quase invisível, que talvez pode chegar na casa de qualquer pessoa. Não é só do cidadão pobre, não, carente, não. De um secretário, de um prefeito, de um vice-prefeito, enfim, de pessoas também que são responsáveis pela resolução para que resolva estes problemas. Então eu quero aqui, encarecidamente, que tome providências diante deste assunto que está repercutindo em todo o nosso Brasil. Estamos em urgência. Pedimos urgência a esta empresa e ao gestor.
Doutor Jess, só uma parte aí, eu quero assinar a oportunidade da minha fala, eu esqueci, e a vereadora também, Ana Lúcia, que me lembrou, da gente parabenizar todas as escolas, né, da rede municipal que abraçaram, né, que fizeram projetos, parceria com a Secretaria de Saúde, para desenvolver, né, esse trabalho de conscientização nos bairros da sua escola. Então, como professora lá da escola SEDEG, nós também sentamos, elaboramos um projeto e com certeza vai ter essa culminância. Eu acho que provavelmente será amanhã. Então, todas as escolas da rede municipal estão de parabéns, né, em parceria com a Secretaria de Saúde do nosso município. Obrigada, vereador.
Pois não, vereadora. Então, lembrou-me bem a vereadora que a secretária está de parabéns nesse ato, os professores e os alunos também, por estarem mobilizados, de mão dadas, ao combate deste mosquito. Pois a crise há, mas o valor que é pago para a empresa não lembra crise, porque é um valor muito alto. Não existe crise, ao meu ver. Solicitações, e existem centenas de nós, 9 vereadores. Centenas de indicações aqui existem. Mas aqui eu peço apenas as simples, as comuns, as básicas. Eu não vou aqui nem gastar tinta de minha caneta, requerer uma obra ou uma reforma de algum órgão público. Eu quero apenas uma cobrança de coisas simples, como um relé, que às vezes, meses, um poste, vários postes de nossa cidade ficam às escuras por conta de um simples relé. Talvez se ele tivesse até me pedido, eu teria dado um jeito de comprar um relé. Às vezes uma rua escura por conta de uma lâmpada, uma simples lâmpada, fica difícil a gente aplaudir, fica difícil a gente defender, fica mais difícil ainda ficarmos de braços cruzados diante desta calamidade que se passa. Às vezes, eu nunca quis aqui jogar pedras em quem quer que seja, até porque inimigo, graças a Deus, eu não tenho. tenho adversários. Mas em mim, fico triste se alguém jogar. Em toda repartição existem pessoas competentes, mas também pessoas incompetentes. Isso em qualquer área. É na justiça, na polícia, é na área da saúde, é na educação. Sempre existe, sempre existiu e sempre vai existir. Eu sou sabedor, somos sabedores disso. Sempre procuro, às vezes procurei, dialogar com o secretário Turiba. Às vezes ele atende quando pode, me escuta. Mas se não tiver querosene, o fogo não continua. Se não tiver ferramenta, nada anda. Então, às vezes, as pessoas apontam o dedo. Às vezes, tira a culpa do prefeito, quer culpar um secretário, quer culpar um assessor, quer culpar um... Mas, às vezes, na maioria das vezes, a competência é do gestor. Ele que tem que ter a competência de administrar, de saber o que se passa, o que está faltando. Aquele que não tiver competência de secretariar, que ele tire e coloque outro. Mas que não pode é ficar de braços cruzados, e nem nós podemos ficar. Um exemplo também é o esporte. Se não tiver bola, ninguém, como é que vão jogar? Não adianta. Poder sem estrutura não adianta, que nada funciona. Por isso que aqui, o caro vereador Zé Mota não continuou na prefeitura, porque lá é difícil trabalhar, é difícil. Cada qual tem que estar em seu lugar. Como o vereador também falou, às vezes ficamos desestimulados diante de tanta injustiça, e aqui nós falamos, não podemos falar de passado, porque o passado importantíssimo está aí esquecido, que é o museu de nossa cidade, que esse sim era para lembrarmos, mas infelizmente acho que até vassoura não trabalha mais naquele lugar. Então aqui finalizo minhas palavras desta forma, pedindo encarecidamente, não é que faça, não porque eu peço, mas meu papel é pedir, mas que faça pelo povo não vai me agradar não. Meu papel eu vou continuar aqui fazendo, pedindo, que faça, que não faça, se não fizer, infelizmente, mas que só o povo vai ganhar. O povo merece coisa boa, o povo tem que receber coisa boa, porque o povo escolheu. E aqui finalizo minhas palavras. Boa noite.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, a todos boa noite. É mais uma vez um motivo de grande satisfação estarmos aqui hoje, em mais essa reunião ordinária, hoje, último dia de fevereiro de 2016. A princípio, eu queria já parabenizar o pessoal que organizou a Trilha das Calcinhas, realmente um belíssimo espetáculo. Que as mulheres de Guadalupe, que gostam da modalidade esportiva, da trilha, organizaram, e a gente foi convidado. Não pudemos fazer o percurso devido a um problema de coluna, mas estivemos na chegada e realmente vimos a forma bastante organizada, bastante prestigiada que foi a trilha. Então quero aqui parabenizar as mulheres que organizaram a Trilha da Calcinha, que foi a Carla Virgínia, a Marta Nuleto, a Tailândia Matheus e Elisiane. A todos vocês, parabéns. Também parabéns a todos os que participaram. Na próxima, com fé em Deus, nós vamos estar melhor da coluna e também participaremos durante o percurso, com fé em Deus. Dando pelo menos um apoio. Então, colegas vereadores, a gente semana passada anunciou que iríamos a nossa capital Teresina tratar de buscar algumas coisas importantes para o nosso município. E eu lembro bem que foi motivo de uma grande caminhada para que nós trouxéssemos aquela Amarok da Polícia Militar. Fomos lá com os colegas vereadores, conversamos com o secretário de governo na época, Wilson Brandão. Depois fizemos a audiência pública aqui na Câmara Municipal, e depois veio então a Amarok, mais moto e mais armamento para os nossos policiais, que nós pedimos, e também mais uma melhoria na quantidade de efetivo policial, que foi atendido. Posteriormente estivemos junto com o nosso prefeito na batalha junto ao deputado Atila Lira, para conseguir a emenda do caminhão compactador que está aí. E ajudamos também, juntamente com o nosso prefeito, perante o nosso ex-secretário de Educação, Atila, a trazer os móveis do Colégio Hipólito. E pensando nisso, e sabendo de todas as dificuldades que tem em nosso município hoje, semana passada eu tirei a semana toda para estar em Teresina, tentando trazer algo, buscar algo para o município. Estive na Secretaria de Educação, no Departamento da Universidade Aberta, falei com o professor Ellen Gera, e tratamos do assunto da Universidade Aberta. Levei o ofício que enviamos à Secretaria de Educação, e ainda que ela nos respondeu, expliquei da situação da universidade, que está paralisada há alguns anos, e fomos muito bem recebidos, juntamente com a secretária da Juventude, Lindalva Menezes. E então, o encarregado do departamento, professor Ellen, disse que pediu a cópia do contrato com a empresa que venceu a licitação, pediu cópias das fotografias que nós tiramos, nós anexamos no processo, e ele prometeu que vai fazer o máximo possível de esforço para conseguir retomar as obras da Universidade Aberta. Nós sempre acreditamos na educação. Foi essa a batalha da nossa escola que está aí, e conseguimos, funcionando. É uma escola modelo de qualidade para Guadalupe e a região circunvizinha. E acreditamos, continuamos a acreditar na educação. Hoje é uma luta nossa conseguirmos trazer a Universidade Aberta para Guadalupe. Fomos, passamos de terça, quarta, quinta, sexta em Teresina, dentro da SEDUC, conseguimos realmente a retomada, fazer o processo andar. No outro ponto, nós conversamos também com assessores do deputado Assis Carvalho, porque ele estava em Brasília, e falamos sobre a emenda da vaquejada. Colocamos em pauta novamente, é uma luta nossa conseguir uma emenda para retomar a vaquejada, ou, quem sabe, durante os festejos de junho no bairro Cruzeta, uma forma de ajudar naquele belíssimo festejo que está lá. Um dos pontos que conversei, inclusive, com os assessores do deputado, foi a questão também do monitoramento eletrônico e do Wi-Fi grátis na praça. Projeto esse de nossa autoria, que já está em trâmite como emenda parlamentar na Assembleia Legislativa, através do deputado Wilson Brandão. Então, são coisas que nós vemos que são necessárias para Guadalupe e para os guadalupenses. Nós queremos é poder driblar a crise e, dentro dela, buscar soluções alternativas para dar um mínimo de conforto e de aquisição ao nosso município. Entendemos que a educação, a cultura são bases importantes para a formação do jovem. Defendemos intensamente essa bandeira há muito tempo e continuaremos a defender. Então, para finalizar, tornei marcar de novo nessa próxima sexta a Teresina para buscar a conclusão desse pedido nosso, juntamente com a assessoria lá do deputado Assis Carvalho. Ficamos de marcar o quinto ou sexto, estaremos presentes para tentar trazer, ou seja, a nível de emenda parlamentar, seja a nível de aquisição para o município, algo para a nossa cultura e principalmente para a nossa universidade aberta. Com essas palavras eu encerro a minha manifestação hoje à noite, dando a todos uma boa noite.
Com a palavra o vereador Dr. Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa legislativa, vereador Edivan Miranda, demais vereadores aqui presentes, inclusive o primeiro vice-presidente Alderico Muzinho, seleto e distinto público, como sempre, prestigiando essa nossa sessão, ouvintes queridos dessa 104, dessa transmissão da área urbana e da área rural. Vejam só, a preocupação que os nobres vereadores continuam com a sua responsabilidade, devotando em defesa dos interesses de Guadalupe, tem sido muito bom. Trabalho eficiente, vigilante, mas algumas vezes nos faltam realmente elementos suficientes ou para defesa ou propriamente para apontar os erros existentes na atual administração. Se a gente for analisar, a gente tem visto que vários são os problemas. Existe uma preocupação normal e frequente do piso salarial dos professores. Eu acredito que o nobre vereador Alderico, na condição de líder do governo, terá palavras mais concretas a respeito daquela indagação constante. Por que é que o piso não sai? Ora, se o piso é automático, o piso independe de lei municipal, tudo bem. Mas será que ele é automático? Ou será que ele flutua em função das receitas municipais? Qual a responsabilidade que pode haver num gestor que simplesmente aplica o piso salarial sem ficar adstrito os problemas da receita? É consabido que a crise não é só nacional, não é só do Brasil. Vem da China e por aí começa, fica difícil. Um verdadeiro efeito dominó. E como tal, respinga. E teria de respingar também em Guadalupe. Agora, o porquê que até agora ainda não saiu o piso aqui na Câmara através deste projeto a ser encaminhado para a votação? Em rápidas pinceladas, pelo que eu ouvi, foi devido à responsabilidade da equipe do prefeito. Está coadunando, vale dizer, está procurando resguardar o problema da responsabilidade fiscal com os repasses do Fundeb. Está sabendo plenamente de que existe atraso de janeiro, de fevereiro. Não desconhece que tudo será regularizado até fim de março. Ele sabe também da responsabilidade que tem a respeito do 13º. A gente ouviu há algum tempo uma frase latina: dormi entibus leges, non securit. A lei não socorre a quem dorme. E o gestor daqui está acordado. Ele está, não sabe, tem certeza que ele ainda não ouviu essa palavra, está ouvindo hoje pela primeira vez: dormi entibus leges, non securit. A lei não socorre a quem dorme. Mas sem saber dessa terminologia própria do direito, próprio do vernáculo de Rui Barbosa, próprio daquelas coisas da moral, dos costumes, do princípio de moralidade média que norteia todos nós, é que vem realmente em salvaguarda do povo. Não adianta o populismo de dar por dar. É seu, dê, mas não faça isso. Se tiver de dar, que faça com responsabilidade. A gente sabe perfeitamente do potencial de Guadalupe, sim. Sabe da responsabilidade com que se porta um professor. Sabe, inclusive, da capacidade. Como é lindo aqui, a gente sabe que o nosso estudo público aqui é de primeira qualidade. Sabemos que às vezes a merenda escolar, num dia ou noutro, como nas nossas casas também, deixa a desejar. Mas sempre a gente sabe de que os tutores desta merenda escolar, aqueles gestores das escolas, fazem tudo para melhorar. Qual é o ser humano hoje, por pior que seja? Nem o islâmico, nem o mundo islâmico, nem o homem bomba, ele tem tanto desprezo pelo ser humano. Tem gente defendendo o homem bomba por causa de um critério que ele tem, mas ele faz em defesa de alguma coisa. Então, gente, a gente tem que analisar. só pesar as nossas palavras, agir dentro realmente do que se chama de princípio de razoabilidade, do problema racional. É muito bom a gente pegar e rasgar o verbo e criticar, mas é preciso que para a crítica ela esteja sustentada num pilar que se chama verdade. É assim. Vejam só, eu acredito que outros colegas vereadores tiveram o prazer de receber da BR Vox como se escolher uma votação, como se escolher os 10 melhores e os 10 piores prefeitos do Piauí. Questionário muito bem elaborado, com perguntas muito bem adequadas a respeito de o comportamento do seu prefeito nas ações com saúde, melhorias na educação, distribuição de água, geração de trabalho e renda, utilização dos recursos disponíveis e transparência, apoio à agricultura e pecuária, soluções criativas para o município, habitação e moradia, projetos em busca de recursos federais e estaduais. Esse aqui, Ave Maria, nota 100 todo o tempo. Combate à corrupção, lá vai, calçamentos e avenida, assistência social, opções de cultura e lazer, limpeza pública, capacidade de equipe de seus secretários. São 10, são 15 itens, e se os nobres colegas ainda não receberem e quiserem providenciar xerox para que possa analisar e fazer a votação, seria de bom grado que a gente distribuiria. Nós não estamos aqui em defesa de A, B ou C, mas queria dizer para a população de Guadalupe que existe uma preocupação da Prefeitura de Guadalupe muito grande através de sua Secretaria de Saúde sobre um levantamento, primeiro, desde de 2012, quando aqui existiam apenas 10.268 habitantes. Então está sendo feito um levantamento justamente com a preocupação a respeito inclusive do planejamento familiar, capacitação oportuna de gravidez e início do pré-natal, e por aí vai, um estudo muito grande, longo, que não seria numa sessão dessa, principalmente quando divagamos, aí significa devagar, não, é mais do que devagar. Então fica difícil realmente se trabalhar a respeito de um grande projeto. Também está aqui para aqueles colegas que não tiveram a felicidade ou a sorte de receber, providenciar por xerox. Queria aqui, que se bem seria uma omissão de nossa parte, deixar de parabenizar a trilha das calcinhas. Minha esposa, Dona Socorro, até perguntou: poxa, o que é trilha das calcinhas? Eu digo: minha filha, aquela trilha realmente orientada em que a maioria são de mulheres, e muito bonita, muito bem organizada. E ela: poxa vida, e será que nós podemos participar? Eu digo: a nossa calcinha já acabou. Então vejam só, muito bonita a festa, uma participação efetiva da juventude fêmea e máscula, daqueles trilheiros fora de série, porque tem trilheiros baderneiros, e a nossa transcorreu ontem numa tranquilidade que se chama tranquilidade cônsul, sem fazer propaganda da geladeira, muito bonita. Também seria omissão de nossa parte não deixar de elogiar o trabalho que o presidente da Associação da Cruzeta vem elaborando a fim de que o aniversário daquele bairro continue ser prestigiado com tantos eventos simples, mas elaborados de coração. Não podíamos também deixar de elogiar a ação pioneira de uma grande fundação que existe aqui, a Fundação Arrochunó, que nasceu de uma brincadeira da quadrilha Arrochunó e hoje está aí fazendo bem sem dizer ao quem, sem receber, muito embora dotada de personalidade jurídica própria, sem receber ainda os devidos recursos, para promover melhor atividades da criançada, por onde começa, promover melhor e defender melhor atividades dos adolescentes e, por último, até dos idosos. É uma fundação muito bonita e eles que contam com a nossa colaboração direta, antes mesmo da fundação, a fim de que se perpetue o bem-estar das pessoas através, não da esmola, mas através daquele donativo, daquela doação, que mesmo não haja monetária, mas que exista de idealismo. Poderia me prolongar muito mais, mas eu sei que já estou enchendo o saco. Queria pedir apenas essa compreensão, que nós continuamos e continuaremos a defender Guadalupe com a mesma força como iniciamos em 2013.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores presentes, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, boa noite. A princípio, eu quero registrar nesta tribuna a situação e o município de Guadalupe se encontra em razão de uma crise e assola todo o país, mas o nosso município tem sido penalizado em duplicidade. Por que em duplicidade? E nós sabemos da crise que já existe em si e estamos sabendo do grave problema da maior receita do nosso município, e é o ICMS, e a cada ano está desaparecendo. Nós informamos a cada vereador, botamos na mesa de cada um vereador aí, o novo coeficiente do ICMS para o município de Guadalupe. Nós vimos que em 2014 o coeficiente do ICMS de Guadalupe era 1,49, certo? Isso na época representava o município receber em torno de 1.200.000, 1.100.000, variava um pouco. Esse coeficiente de 1,49 em 2015 baixou para 0,97, uma perda de 35% na receita do município. Está vendo aí? Isso sem levar a crise e assola o país. Por isso eu digo, é uma crise em duplicidade. Em 2016, hoje, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí terminou de homologar os novos coeficientes do ICMS para todos os municípios do Estado do Piauí. Aí vejamos o nosso aí. 0,57. Quer dizer, a cada ano está desaparecendo mesmo. Quer dizer, de 1,89 baixou para 0,97 e agora 0,57. Quer dizer, mais de 40% nesse 2016 a perda do ICMS. Quer dizer, aonde o Guadalupe vai chegar, inclusive uma despesa do tamanho que tem o município. Certo? A situação é dificílima. E nós, vereadores, podemos nos preparar, e ainda neste ano, 2016, o nosso salário com certeza será rebaixado, em função da receita do município. Isso aconteceu já uma vez, quando João Luiz foi prefeito, e a vereadora Francinete foi a presidente da AMRA, eu estava aí, Edivan Miranda, parece Amadeu Júnior, não sei se o Zé Moto estava, mas nós passamos por esse problema. Redução de salário, cada mês o nosso salário estava sendo reduzido, reduzido, reduzido. Eu lembro que teve um mês e chegou, nós chegamos a receber R$3.400. Entendeu? Então, a situação é difícil. Mas, mesmo assim, o nosso prefeito continua lutando. Continua lutando. Já para não perder o prazo, já hoje no tribunal de ontem, já entrou um recurso, certo? Para reaver esse coeficiente do ICMS 0,57. Mesmo por eu, o tribunal de ontem do Estado, neste coeficiente, não levou em consideração a ela. Venda de energia da Chess para a Eletrobras de R$72 milhões. Não foi incluído. Ou não, Herdão?
Sim, vereador Darico. Naquela época da Francinete, ela foi rebaixada o salário, claro. Mas tem que dizer para o povo de Guadalupe, que muita gente não sabe, que logo que a Francinete saiu, quem assumiu foi o vereador Zé Mota. Teve a coragem de aumentar o salário do vereador logo que eu assumi. Por que isso? Porque eu não fui me basear em salário de deputado. Fui basear no salário da receita da Câmara. Quem foi vereador comigo sabe disso. Lá na reunião, chamei tudo da Câmara, estou recebendo isso. Então, o Tribunal de Contas, você não pode ultrapassar os 70%. Eu acabei com um salário de deputado. Quem sabe se tivesse salário de deputado, ia rebaixar. E eu mantive os 70%. Os 70% pegar e dividir entre os vereadores. Ficaram com 5 mil, quase 5 mil. E a diária do vereador na época era uma mixaria. Eu botei, eu, Zé Mota, aumentei para R$250. Vereador Zé Mota. Você veja bem o que o vereador Zé Mota fez nessa Câmara quando foi presidente. Fiz e faço. Desde que tem oportunidade, eu faço. Porque eu tenho coragem de fazer. O Tribunal de Contas bateu em cima de mim, de estar aqui. Eu ultrapassei. Não, então tudo aqui. Mas quero só dizer que o trabalho que eu fiz está registrado nessa Câmara de Vereadores. O negócio de deputado, certo, só foi para render para o presidente da Câmara o salário. Eu não queria saber disso. Eu queria saber o salário dos vereadores, não de deputado, para sobrar dinheiro para o presidente da Câmara ficar brincando com dinheiro. Então, só isso daí, Adelio, deixar bem claro para quem está presente e para quem está nos ouvindo agora nesse momento. Muito certo. Obrigado.
Agora, eu quero. Vocês têm nada de ouvir o pronunciamento do vereador Zé Mota, mas eu quero dizer a todos os vereadores, inclusive ao vereador Zé Mota, e no nosso caso, dentro da Francinete, não foi isso não. O salário foi reduzido, não foi em função de salário de deputado, 30%, 30%, não foi isso não. Não, foi não. O salário foi reduzido em função da receita do município, porque os salários dos vereadores não podem ultrapassar 5% da receita do município. E estava ultrapassando. É por isso que foi reduzido. Não foi... Não, vereador Zé Mota, não teve nada a ver com esse deputado, não, vereador. Esse negócio de deputado, eu sei, esse negócio de deputado aí, até no tempo, foi depois a vereadora Ana Lúcia, fez uma consulta ao tribunal, e eu despertou o tribunal de ontem. O tribunal de ontem informou. Não teve nada a ver no tempo da Francinete com isso, não. O tempo da Francinete foi dinheiro mesmo, 5%, e não dava, não dava. Aí tinha que diminuir. Não foi isso, não. Mas deixando de lado, eu vou voltar ao meu pronunciamento. Por A receita aumentou, meu filho. Aumentou, rapaz. Aumentou. É, mas no nosso tempo a redução não foi isso, não. Foi receita mesmo. 5%. Não sei, mas eu fui ver. Não, é, não, eu não era, não. Eu estou dizendo que era, não. Mas eu tive 5 mandatos, fui presidente e conheço muito minha casa. E no tempo da Francinete eu era vereador e sei de tudo. Certo? No tempo dela foi receita mesmo, 5%, e não tinha. Não foi o deputado, não. Mas voltando ao ICMS do eficiente, é dizer o seguinte: o Guadalupe já teve um eficiente do ICMS de 3,48%. Veja bem, 3,48%. E hoje nós estamos com 0,57%. Só para ver a situação que nós estamos chegando no município de Guadalupe. Um outro assunto que eu quero informar a vereadora Ana Lúcia é a respeito dos salários dos servidores. É o salário dos servidores referente ao mês de fevereiro, tanto salário como férias, foi depositado hoje. Certo? Hoje foi depositado salário do mês de fevereiro, salário e férias do servidor municipal. Uma informação. Apesar de tantas informações ruins, nós temos uma informação boa para o nosso município. O nosso hospital local, Pedrinho da Silveira, e recebe hoje R$ 96 mil, mas tem um projeto do governador, acho que já partiu dele, o tempo do governador Wilson Martins, de tipificar os hospitais, certo? E no hospital tipo 1, tipo 2, tipo 3, certo? E o nosso hospital de Guadalupe foi beneficiado com essa tipificação. Eles levaram em consideração e o município, o hospital de Guadalupe, o nosso município, tem um fluxo flutuante, de paciente, inclusive oriundo do estado do Maranhão, certo? E enquadrou, devido à qualidade da localização do município, enquadrou nosso hospital Pedrinho da Silveira um hospital tipo 3. Tipo 3 é um hospital completo, certo? E botou só na portaria e o município procurar se adequar ao hospital tipo 3. E o hospital tipo 3 tem que ter pelo menos 50 leitos, não tem que ter no nosso hospital, mas o importante é que o Guadalupe está enquadrado, o hospital tipo 3, e vai deixar de receber 96 mil e vai receber R$ 210 mil. E esses R$ 210 mil já deve ser, o hospital deve receber a partir desse mês de março. Certo? Previsão. Certo? Então, isso vai ser muito bom para o nosso município e vai dobrar a renda do hospital, e o hospital vai ter condição de se manter por conta própria, diminuir até uma despesa do município, por exemplo, a energia. E a energia do hospital hoje, em par, é o prefeito Vale e a prefeitura. E o hospital não tem condição de pagar. Já passando esse mesmo 210 mil, tem condição de se manter por conta própria. E a nossa diretora Selma, que tem toda a dedicação e boa vontade, tem condição de fazer um grande trabalho. Certo? Então, essa é uma notícia boa para o nosso município. Sabemos que tem muitas dificuldades. O prefeito vem correndo, teve em Brasília o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Tem umas promessas boas de recursos para o município. Teve reunido o governador Hélio Dias. Outras promessas boas também para o município. Certo? As coisas é lento, e a crise cada vez mais está se agravando, certo? Mas nós estamos lutando, pretendemos inclusive junto com o prefeito e os demais vereadores, a gente fazer uma visita de novo ao governador para sensibilizar sobre a situação e o nosso município se encontra, certo? Para que possamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa e concluir algumas obras que foram iniciadas. Esse é o meu pronunciamento. Eu retorno a palavra ao presidente Edvar Miranda.
Boa noite, amigos guadalupenses, mais uma vez. Eu quero, nesse momento, mandar um alô para minha amiga Dina, no bairro Cruzeta. E não deixar também de parabenizar a equipe das escolas municipais e estadual que se empenharam no dia D contra o mosquito. Esse mosquito transmissor de várias doenças, os professores, diretores e principal, os alunos na rua distribuindo panfleto para que conscientize a nossa população que a gente procure fazer a nossa parte contra esse mosquito. Eu também não podia deixar de parabenizar a equipe das mulheres da Trilha das Calcinhas. Quero parabenizar aquela equipe, os organizadores, as organizadoras. Nunca participei, vereador Amadeu Júnior, até mesmo porque sou mais frouxo do que certas mulheres. Não tenho coragem de pegar aquele percurso, não. Tenho medo. Sou medroso para andar de moto, principalmente onde tem esses obstáculos. Então, mas acho bonito, não pude estar presente na chegada até que eu gostaria, mas infelizmente, por motivo particular, não deu para me estar presente. Mas vai haver a trilha aí dos homens, né? E nessa, não vou participar do percurso, mas pelo menos da chegada, eu quero estar presente, porque gosto daquilo, acho bonito. E quero dizer, quero parabenizar o meu amigo Adim, com a Marilda, sua família, pela comemoração de Borda de Prata que houve nesse sábado. Eu quero dizer àquele casal que eu admiro o homem trabalhador, o homem que sai de Guadalupe buscando seu objetivo para vir morar em Guadalupe, e assim fez o nosso amigo Adim. Então, parabéns, parabéns a Adim, parabéns a Marilda e toda a sua família. Eu ouvindo aqui as palavras dos vereadores, quando o vereador Alderico falou no piso do ICMS do nosso município, às vezes eu fico assim me perguntando, vereador, quando começou o ICMS de Guadalupe? Era 3,48. Era dinheiro. Que você vê que o ano passado era 1,39. Guadalupe recebia em torno de 1 milhão, 1,2 milhão, 1,3 milhão ao mês. E quando o índice era 3,48, quantos milhões não recebia? Quantos milhões? Guadalupe foi uma cidade que o ICMS já foi o terceiro do estado do Piauí. Só perdia para Teresina e Parnaíba. E Guadalupe era o terceiro. Hoje o Guadalupe talvez seja o terceiro, se rodar a tabela de cabeça para baixo, vai ficar o terceiro. Então é um antepenúltimo. A gente fica triste com a realidade do nosso município. Nós sabemos que o prefeito Allen está enfrentando grande crise. Como bem disse o vereador Alderico, Guadalupe sofreu duas percas. Perdemos todo o ICMS, que era a maior receita do nosso município, e mais a crise do governo federal, que esse é do país inteiro. Mas estive conversando com ele na sexta-feira e pedindo: prefeito, vamos nos organizar. Nossa cidade está feia, nossa cidade está escura, nossa cidade está esburacada. Nós sabemos que a Getel contribui com grande parte desse desastre do nosso município. Vai vir o lado bom quando ela concluir, mas como bem disse o vereador José Mota, em Teresina eles cavam, mas na hora que termina eles recuperam. E aqui não é só a Getel não, aqui nós temos a Gespisa. A Gespisa tem um vazamento na sua rua, a gente cobra, eles vão lá, faz a recuperação do vazamento, mas o buraco fica lá. Tem uma lei do vereador Pierre. E qualquer empresa que chegar no nosso município, que ele destruir alguma rua, ou fizer, destruir algum patrimônio, ela tem por obrigação de deixar da mesma maneira que ela encontrou. Se ela não fizer, ela é penalizada, ela é multada. Infelizmente, a GESPISA aprendeu a abrir os buracos e deixar ir. Aí vem a Getel para terminar de completar o que está acontecendo em Guadalupe. Mas estive reunido com o prefeito, eu pedi, e ele nos prometeu que vai botar uma equipe para dar uma melhorada nesses calçamentos. Já contratou um eletricista aí para recuperar a iluminação pública. E vamos ficar cobrando, como também cobrei a limpeza pública. Não está boa. Nós temos que cobrar da empresa responsável pela limpeza, pelos roços, pela capina. Muito mato na cidade. Nossa cidade está precisando de uma melhora urgente, urgentíssima. Mas eu quero dizer que esse vereador, mesmo sendo da base, mas cobra melhoria para o nosso município. Como também eu vejo vários vereadores também da base que cobram, como também da oposição. Nós estamos aqui querendo uma Guadalupe melhor. Nós estamos aqui querendo uma Guadalupe mais limpa, mais justa. Eu quero até falar aqui a respeito, que a vereadora Surama até me pediu, se a gente tinha alguma posição a respeito do piso salarial, não era, vereadora? Vereadora, estava lá no setor jurídico, fazendo o projeto, preparando, quando, e nós, o prefeito marcou a reunião com a gente, quando nós chegamos, estavam lá os vereadores, e mandamos chamar a secretária com o pessoal do setor jurídico para a gente dar uma olhada no projeto e ver em que ponto estavam. Nesse momento, foi o momento que a secretária passou mal, nós não chegamos a discutir nada, não chegamos a fazer nada. Eles tinham iniciado a parte jurídica com a secretária de educação, ela teve que o ambulatório lá ficou em observação, ela ainda tentou sair já para meio-dia e meio, veio aonde a gente, mas nós notamos ela muito abatida, não tinha condição da gente continuar aquela reunião para a gente concluir o projeto de lei do piso salarial dos professores. Como bem eu disse no início da minha fala, que como não era mais possível, que hoje foi depositado o salário dos professores juntamente com as férias, não dava mais tempo, mas que ela nos prometeu juntamente com o prefeito que na próxima segunda-feira envia, e se for possível nós vamos analisar, podemos fazer uma reunião na sala do presidente, discutir, podemos até fazer duas sessões. Nós podemos ler o projeto, encaminhar a comissão dá-se o parecer e logo em seguida a gente vota, para a gente ganhar tempo, para que chegar em março, está lá o projeto aqui aprovado por a gente, entregue ao prefeito para ele sancionar e cumprir a obrigação, que isso é um piso do governo federal, como todos nós sabemos, né? Eu quero até parabenizar, hoje eu vi um ato ali na avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, lá onde, vereadora, nós cobramos naquela última sessão a respeito daquele estreitamento da pista que a Getel estreitou e nunca resolveu. E lá tinha um esgoto, que eu já vi várias vezes aquela equipe da prefeitura trabalhando, lutando para tentar resolver aquele problema. E lá, agora por volta das 3 horas, às 15 horas e 30 minutos, eu presenciei a máquina reta escavadeira fazendo a escavação, alguns funcionários limpando, até o secretário Turiba. Então eu quero parabenizar o Turiba pelo empenho, pelo trabalho de tentar resolver aquele problema. Não tem coisa pior no mundo do que você morar ou trabalhar perto de uma rede de esgoto céu aberto. É um absurdo. É um mau cheiro, uma fedentina que não tem cidadão no mundo que aguente. Então, ele, como secretário, porque às vezes você vê secretário, cruza os braços. Está lá, gerenciando, mas ele não. Ele estava pegando na massa mesmo, como diz a história. Pegando na pá, limpando. Então, eu acredito, se não concluíram hoje, mas amanhã vai ser, sim, resolvido aquele problema. Foi feita a escavação e vão botar uns canos para ver se melhora, mais grosso. Porque aquilo ali também, vereador, ainda parte daquele esgoto ali, ainda é aquele cano velho de amianto. Aí começa, começou esse serviço, aí começa a entupir, juntar, estoura, né? Eu acredito, com esse serviço que eu observei eles fazendo, presenciei, vai resolver o problema daquele, pelo menos daquele pedaço ali, que isso aí se estenda na Vila Parnaíba. Fiz o pedido ao prefeito, fiz o pedido ao secretário, que lá na rua do nosso amigo Verônico, assessor jurídico, lá também a situação é crítica. E eu acredito que logo após ele concluir ali, ele vai chegar até lá, a Vila Parnaíba. Porque nós não sabemos quando é que a Getel vai concluir esse serviço dela, que vão fazer interligar os seus esgotos na rede principal. Então, estou aqui pedindo ao prefeito, pedindo ao secretário, que a gente procure resolver o problema daquelas famílias. Nesse momento, eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 29 de fevereiro de 2016. Muito obrigado e boa noite.